erguendo a bandeira brasileira em um carro de Fórmula 1. 30 anos após Ayrton Senna fazer o mesmo gesto naquele exato circuito. Todos pudemos ver novamente o verde e o amarelo do pavilhão nacional tremulando ao sol, altivo e orgulhoso, simbolizando esta grande nação.
O deputado André Figueiredo também relembrou o gesto de Hamilton e afirmou que naquele momento o piloto utilizou a bandeira brasileira de um modo que unia o país e não como um instrumento de divisão, resgatando nosso maior símbolo. Ele também destacou o trabalho de Hamilton em causas sociais.
Precisamos aqui recordar seu empenho pela igualdade racial e pelo direito das minorias, de seu trabalho e apoio à causa do bem-estar animal, à defesa do meio ambiente e à busca da sustentabilidade.
Lewis Hamilton se disse extremamente honrado com a homenagem e afirmou que agora se sente um brasileiro. Ele dedicou a honra a Ayrton Senna.
For me, when I was 5 years old, I saw Ayrton race for the first time, and that was the moment I knew that I wanted to be a world champion, just like him.
Em sua fala, Hamilton contou que tinha 5 anos de idade quando viu Senna disputar uma corrida pela primeira vez, e foi ali que soube que também queria ser um campeão mundial. Lewis Hamilton também disse que, como um homem negro na Fórmula 1, sabe que ainda há muito progresso a ser feito e que se inspira ao vir ao Brasil e ver tanta diversidade e tantas pessoas lutando pela mesma causa. Também afirmou que pretende conhecer mais lugares do Brasil, como a Floresta Amazônica. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU celebra hoje 132 anos de existência. Criado em 7 de novembro de 1890, por meio de decreto assinado por Rui Barbosa, então ministro da Fazenda, o TCU foi idealizado como mediador independente entre o poder que autoriza as despesas e o poder que as executa. Ao longo desses anos, o TCU teve diversas mudanças. Suas competências foram reduzidas em períodos de autoritarismo político e ampliadas em períodos democráticos. Com a Constituição de 88, o TCU ganhou ainda mais importância. Além do controle da legalidade dos gastos, também passou a avaliar o desempenho da...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um texto bíblico.
Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Mateus 25, versículo 31.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Roger Carlos Vencato. 2ª. Franciele Vieira Godóis. 3º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 4º, Rodrigo Pivoto. 5º, José Juscelino Franco. 6º, Daniel Walter Friso. 7º, Sadi Kogo. 8º, Márcio José Monareto. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 57, de 26 de julho de 2022. Reestrutura o Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial de Serviços de Nova Esperança do Sul e da Outras Providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 68, de 2 de setembro de 2022. Reestrutura o Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Nova Esperança do Sul e da Outras Providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 77, de 27 de setembro de 2022. Cria o Programa de Desenvolvimento da Secagem e Armazenagem de Grãos na Agricultura Familiar de Nova Esperança do Sul, Armazene Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 78, de 28 de setembro de 2022. Cria o Programa Municipal de Correção do Solo, Avança Nova Esperança e da Outras Providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 79, de 29 de setembro de 2022. Cria o Programa de Desenvolvimento da Irrigação e da Armazenagem de Água de Nova Esperança do Sul, Irriganês. Leitura e discussão do projeto de lei número 88, de 27 de outubro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 13 de 2021 e da Outras Providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 89, de 31 de outubro de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2023. Leitura e discussão do projeto de lei número 90, de 1º de novembro de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto ao Centro de Atendimento Educacional Especializado, CAEE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 7, de 18 de outubro de 2022. Institui a medalha legislativa ao mérito ao servidor público municipal como agradecimento e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município da Nova Esperança do Sul, estabelece normas para a entrega e da Outras Providências. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 8, de 18 de outubro de 2022. Denomina Deodorico Zambelli a via compreendida entre as ruas Edêncio Friso e Rua José Munareto, localizada no bairro Jardim das Hortênsias, no município da Nova Esperança do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 9, de 18 de outubro de 2022, regulamento e identificação das placas denominativas de logradouros públicos com a deferência à pessoa ou fato que originou a homenagem no município de Nova Esperança do Sul. Leitura e discussão do projeto de resolução número 7 de 2022, regulamento o pagamento do 13º salário aos vereadores e servidores do Poder Legislativo do município de Nova Esperança do Sul no ano de 2022 e da Outras Providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 88 e do projeto de lei número 83, de 20 de outubro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2021 e da Outras Providências. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder do PDT. Segundo, líder dos progressistas. Terceiro, líder do PL. Magno Juliar de Gaberti, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco o ato em discussão, coloco o ato em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passando para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 41 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT venho por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Aldair Frigi Carlotto. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Juliar de Gaberti, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 24 de outubro de 2022. Moção de pesar número 42 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Djalmo Kogo. É justa homenagem póstuma desta casa a essa pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Juliar de Gaberti, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 27 de outubro de 2022. Moção de pesar número 43 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm, por meio desta, manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Santa Jurema Fábero Viviani. É justa homenagem póstuma dessa casa a essa pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giuliar de Gaberti, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 31 de outubro de 2022. Pedido de informação número 9 de 2022. O vereador Rodrigo Pivotto, progressistas, solicita informações sobre a liberação dos terrenos aos contemplados. Justificativa. O referido pedido se deve à demora no processo de liberação, resultando em vários questionamentos por parte dos contemplados que buscam informações de quando poderão dar início às obras. Sala Orlando Carlotto, 7 de novembro de 2022. Rodrigo Pivotto, vereador progressistas.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Roger Carlos Vincato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, ouvintes da 87.9, quem nos assiste pelas redes sociais, boa noite. Queria inicialmente aqui falar um pouco sobre as eleições do segundo turno, né, onde cada um tem o direito de exercer o seu voto e votar no candidato que bem entender, o que quiser, o que achar melhor, né? Eu queria dizer que hoje o presidente Lula foi eleito. Então, estamos começando uma nova era. O que ficou para trás, ficou para trás. Não quero falar de questões, né? Quero falar de que daqui para frente é um outro presidente do Brasil, né? Porque nós não temos dois Brasil, nós temos um Brasil só. Somos uma pátria só, uma pátria livre e democrática. Queremos um Brasil que avance na saúde, na educação, para nossas crianças, para os nossos jovens, que tenha mais recursos, muito mais recursos disponíveis nesta área da saúde, da educação, da tecnologia, da cultura, que tenha também um salário mínimo mais digno para o povo trabalhador. A questão, assim que muitos falam, ah, se não tem um empregador, não tem serviço. Mas se não tem o trabalhador, também o patrão não vai para frente, não tem mão de obra, né? Então, eu já disse isso aqui uma vez há muitos anos atrás, aqui nessa casa, que temos que dividir patrão, empregador e empregado. O patrão tem o seu 50% de mérito e o trabalhador tem mais 50% deste mérito. Então, nós não podemos radicalizar e dizer, ah, se não tem as empresas, se não tem as firmas, aqui em Nova Esperança, em qualquer lugar do Brasil, do Estado, do Brasil, se não tem o trabalhador, não tem mão de obra. Não se faz nada. E o patrão também não ganha dinheiro. Então nós temos que ter um salário mínimo mais condizente para os nossos trabalhadores. Um salário mínimo digno de que as pessoas, os trabalhadores possam viver mais tranquilamente, né? Porque hoje a cesta básica leva mais ou menos R$600 do salário mínimo. Aí tem água, tem luz, tem gás, tem o telefone, sem falar na alimentação, que é tu entra no mercado hoje, o cara se apavora. Tu entra com R$200, tu traz um pacotinho debaixo do braço. Então é nesse sentido que eu quero me referir, que eu acho que vai chegar a vez do trabalhador ter um salário mais digno, né? É, queremos, assim, um Brasil sem ódio, né? Um Brasil de todos, um Brasil sem dividir as famílias, né? Hoje se vê famílias de um lado, famílias da mesma família, pessoas de um lado, pessoas do outro, né? Queremos que a bandeira seja um símbolo de todos os brasileiros. É isso é que é muito importante, né? Eu sou um cara que sempre defendi o trabalhador. E vou defender sempre o trabalhador, né? Eu nasci na classe de trabalhador, representei os trabalhadores rurais por 20 anos e vou sempre defender o trabalhador, né? Eu não aceito assim, ó, essas coisas assim, ó, por exemplo, depressões para induzir o voto, o assédio. Hoje existe assédio moral, existe assédio eleitoral, existe assédio sexual, mas nessas eleições houve muito assédio eleitoral, né, por esse Brasil afora. Houve muito assédio eleitoral, onde muitos empregados se viram obrigados a votar aonde não queriam votar. Eu sou contra isso. Eu sou a favor da parcialidade, da integridade, da liberdade e da democracia, que cada um tem o direito de escolher o seu candidato. Não sou contra quem votou num ou no outro, nada disso, né? Eu sou a favor da liberdade e da democracia. O que se vê no Brasil de hoje? Em 4 anos, aumentou muito o racismo. Em 4 anos, né, houve grandes episódios que aconteceram, apologias, né, apologias que foram feitas e continuam ainda sendo feitas nesses protestos que estão fazendo. Quem perdeu a eleição, espera outra. Daqui 4 anos, tem mais eleições, né? Pode voltar e ganhar a eleição, o outro candidato derrotado. Essas apologias ao nazismo, ao fascismo, que vem pregando, né? Isso não pode acontecer. Muita gente tá fazendo isso, nem sabe o que foi nazismo, o que foi fascismo. Né? Os 6 milhões de judeus que foram queimados na câmara de gás, os 50 milhões de soldados e de civis que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, eu sou a favor da democracia. Não podemos, né, ter esses sentimentos retrógrados que já passaram. Não queremos que volte esse passado sombrio, triste, né, onde filhos, mulheres foram separadas dos pais e queimados na câmara de gás na Segunda Guerra Mundial. Isso não pode acontecer. Nós queremos democracia. Muitas vezes tem pessoas que não conhecem essa história, né? Hoje, com a tecnologia de hoje, é muito fácil de buscar aí os meios de comunicação dos telefones modernos que existem, né, e saber qual é a realidade do que foi a Segunda Guerra Mundial. Eu vi ainda um pracinha brasileiro falando: nós demos a vida para defender na Segunda Guerra Mundial os aliados. Demos a vida. Muitos deram a vida. Em torno de 150 mil brasileiros que foram, apenas 35 mil voltaram de volta da guerra. Né? E eles vendo essas apologias feitas, né, por radicais, né, querendo, né, querendo apologias que voltasse à ditadura, intervenção militar, como 64, né, como houve em 64, em toda a América do Sul, né, a Operação Condor, onde milhares e milhares de inocentes foram mortos. Então, nós queremos um país de paz, de trabalho, que as armas não sejam mais as armas que matam, mas sejam as armas como ferramentas de trabalho em defesa da saúde, da educação, que é o principal método para a gente chegar, né, às nossas crianças, aos nossos jovens, ter uma vida melhor, um salário mais digno para o trabalhador, né, que tenhamos tudo isso de volta no nosso Brasil. Nosso Brasil é um só. Muito obrigado.
Franciele Vergodóis.
Boa noite, senhores vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes 87, ao Danilo, que está aqui nos visitando. Então, para começar hoje, eu já tinha falado na outra sessão também sobre as pedras soltas ali na rua, ali na esquina do meu, que vai para o meu bairro. Se pudesse fazer o favor de arrumar, porque aquilo ali está bem ruim. Às vezes já tem ali o esgoto, que é uns ferros, e aquelas pedras ficam soltas bem no caminho. Mas depois alguém fura um pneu, alguém se machuca, algum pé, alguma coisa ali que não tem calçada. Também pedi a faixa elevada ali na frente da... ali na rua, que o pessoal tá me cobrando, que já estão dizendo que já tem que botar uma plaquinha lá para você cuidar da faixa, porque até agora não saiu, e os carros descem ligeiro, sempre está cheio de criança ali, às vezes as crianças esperando também ali na casinha, esperando o ônibus. Então, se conseguisse colocar, não ficar só na promessa, porque só ficam falando que vão fazer, e não fizeram nada até agora. Também do asfalto ali, que essa da Ipiranga ali, que fizeram ali, né, que foi com o primeiro asfalto que fizeram ali do recurso do Estado e mais o recurso, a contrapartida do município, quando que vão colocar a segunda camada? O pessoal já quer saber, porque já está abaixando bastante, né, já está aparecendo de novo as pedras, e se tivesse uma previsão. E desse asfalto que foi feito ali até o Curuçu, a gente não pode dizer, ficou bom, né? Melhorou 100%, só que as lateral dele, o acabamento não ficou muito bom. Outra semana não tinha falado nada, que falaram que tinha os engenheiros que estavam olhando, mas aí na frente do Curtume ficou bem certinho a posição do carro ali, que não botaram asfalto. Tá bem certinho, tinha que ter feito melhor os acabamentos ali. Tinha que ter visto melhor aquilo ali para deixado mais ajeitado, pelo menos. Do poço lá também, do Capão Grande, lá, se tem alguma previsão, porque agora já vai começar o verão de novo, né? E a gente está vendo que acho que não vai ser muito chuvoso esse verão também, para não ter problema de mais para frente e o pessoal também não se pegar sem água. Também quero falar sobre os abandonos dos animais, que está tendo bastante na cidade, né? Até lá no meu bairro tem dois animais abandonados lá. No começo elas não estavam dando problema, agora o pessoal passa uma moto, elas se avançam, passam de bicicleta, passam de a pé de noite. E as coitadas também se vejam sozinhas lá. O pessoal tem mais consciência e não largar os animais assim, ó, que se não tem condições de pegar, não peguem. Ou se não tem condições, que tente doar para alguém, mas não largar na rua assim. Vamos ter que ver aquela lei, não adianta a gente só ir lá fazer o cadastro, né, e tomar alguma providência para ver o que a gente pode fazer para ajudar esses bichos também soltos nas ruas também. E também queria ver qual o benefício que vai ter para o município, para ter que ligar para o 192 quando precisar para chamar a ambulância. E o que vai trazer de bom para a comunidade, se não vai ser... Aquela ambulância que vai agora, a gente tem que ligar para o 192, acho que o programa já está funcionando, né? Que pelo menos já anunciaram nas redes sociais, para não ter. E também sobre as políticas, eu não vou... O Roger já fez já explanou aqui a relação dele, né? Cada um vai colocar o seu ponto de vista. Mas o meu ponto de vista é que a melhor... resposta, às vezes, é o silêncio, é o passar do tempo que a gente vai ver o que o pessoal escolheu, se foi no certo, se foi no errado, né? No momento era isso, e devolvo a palavra à mesa.
Terceiro vereador, Getúlio Cristiano de Basto, Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que trabalha nessa casa, pessoal que está nos visitando aí hoje, o Danilo, pessoal que nos escuta no 87.9. Eu venho, quanto à relação às eleições, também não vou me manifestar muito. Eu acredito que dentro da democracia tem que existir respeito. E vai haver, sim, aqueles que vão discordar, que não gostaram do resultado das eleições, como o contrário, aqueles que gostaram vão comemorar. Mas é como a Franciele disse, a gente tem que, em primeiro lugar, torcer para que as coisas aconteçam de maneira correta e de maneira certa. Mas a gente tem que esperar e aguardar para ver o que, que vai acontecer e torcer que sejamos iluminados por uma política que realmente dê assistência ao povo brasileiro, ao povo gaúcho. Mas volto a dizer que sim, que a democracia tem que prevalecer. Gostaria de, na minha fala hoje, citar sobre a pesquisa dos melhores do ano. Gostaria de agradecer àqueles que me colocaram como o vereador mais atuante. Agradeço muito. Recebo algumas críticas por não ser tão incisivo aqui, não entrar em discussões, em bate-boca. Cada um de nós aqui tem um perfil de trabalho, diferente um do outro. E o meu perfil sempre foi esse. Eu não entro em discussões que não sejam produtivas. Eu trabalho geralmente na rua, quando encontro as pessoas. Tenho uma forma de trabalho que é tentando buscar recurso para o município, sempre, através de parcerias com deputados. E fico feliz. Fico feliz por ter recebido, por poder receber esse prêmio de vereador mais atuante. Para mim é importante, importantíssimo sim. Né? Agradeço a todos que, de uma maneira ou de outra, puderam fazer com que esse prêmio viesse até mim. E ouvi, né, recebi mensagens, né, sobre a pesquisa, que muita gente dizendo que sabe como é que funciona, que tem que pagar a pesquisa. Na verdade, a pesquisa é feita. Tu tem que pagar se tu quiser participar do evento. Se quiser participar do evento, receber o troféu lá, participar do jantar, aí você paga. Mas a pesquisa é aquela ali. Tanto que eles, mesmo que não vão participar do evento, os colegas aqui sabem, se quiser usar a imagem do resultado ali nas redes sociais ou mostrar para os eleitores, pode usar. Então, a pesquisa ela é feita, não necessariamente ela é paga. Tá? Eu não preciso pagar por aquilo. Se eu vou usar, se eu vou ir receber o prêmio, se eu vou no, aí sim eu tenho que pagar. Mas a pesquisa ela acontece, né, de maneira normal na cidade. Então eu agradeço a todos por essa pesquisa do vereador mais atuante e sigo nessa mesma linha, nessa mesma linhagem, trabalhando nas pessoas, visitando os bairros, encontrando as pessoas na rua, conversando, tentando sempre correr atrás para resolver o problema de alguém, passando para a administração quando se pode resolver, tentando dar retorno mesmo quando não se pode. Tá? Esse vai ser minha maneira de trabalhar enquanto eu estiver aqui nessa casa. E vou trabalhar assim, independente de alguém ficar magoado comigo ou não, de eu não vir aqui e não me expor mais radicalmente. Eu vou trabalhar dessa maneira, da maneira educada que eu tive, né, dentro da minha casa, eu recebi essa educação, vou trabalhar assim, não que os outros não sejam, estou falando de mim. Vou passar isso sempre assim, sempre desse jeito, os anos que eu tiver aqui à frente dessa casa. Tentando atender o povo, tentando buscar recursos para o município, tentando criar projetos, como alguns passaram nessa casa, tentando trabalhar atrás de projetos também que a administração possa colocar para a população, assim como já aconteceu. Né? Tenho agora em mente um projeto de cultura, vou atrás da captação de recursos para trazer um projeto de cultura que nunca teve aqui em Nova Esperança do Sul e acredito que vai ser de grande valia, de grande valor. Tenho também um projeto para a escola do CIEP, que com o passar dos dias essa casa vai ficar sabendo. Então a minha metodologia de trabalho é essa. É trabalhar de maneira digna, de maneira que realmente as coisas aconteçam para beneficiar a população da Nova Esperança, para beneficiar o nosso povo trabalhador. Talvez não seja de contento de todos, não tem como contentar todo mundo, mas eu vou seguir trabalhando assim. O que eu tinha seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Quarto vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Danilo, que nos prestigia aqui, e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Primeiro, falar sobre o meu pedido de informação, que é sobre os terrenos. O pessoal questiona bastante. Acredito que vocês da situação também são questionados da liberação desses terrenos. O pessoal está ansioso para começar a construir. Então, gostaria que o prefeito falasse um dia que fosse liberar, que não demorasse, porque não dá para entender o porquê que de tanta demora. Então, gostaria que viesse uma informação o mais rápido possível desses terrenos que o pessoal está cobrando e a gente está aqui para fazer esses questionamentos ao Executivo. Também quero agradecer à população, à comunidade, por ter me premiado mais uma vez com o prêmio de vereador mais popular. É o que eu sempre falo, aqueles que ficam criticando é que são recalcados porque não ganham. Então, isso é um reconhecimento, isso a gente tem que dar valor para o reconhecimento, pelo trabalho que a gente faz. Eu sempre fui a favor do povo, sempre defendi o povo, sempre tentei trabalhar o mais correto possível no meu primeiro mandato e no segundo também. Então, só agradecer à população, que sabem que podem contar comigo para qualquer coisa, que é só chamar que se eu não puder responder, dali um pouco eu dou um retorno. Se precisar de ir atrás de alguma informação, eu vou de atrás de alguma informação. E atrás de recursos, a gente sempre está indo. Então, atrás de projetos, a gente sempre está trabalhando para o independente da administração. Eu sempre sou do a favor de andar, que o município vá para frente. Então, agradecer. E falar sobre as eleições. Eu até... A gente fica chateado pelas palavras do vereador Roger aí, porque, pelo que deu a entender, quem votou no Bolsonaro concorda com nazismo, com racista. Foi isso que o senhor deixou entender aqui, vereador. Eu acho que a gente tem que... A democracia é respeitada, eu acho que todo mundo respeita o voto do eleitor. Não concordo com o resultado, mas respeito. Então, esse é um direito, isso é a democracia. Mas tu não pode simplesmente dizer que os eleitores, de um lado, são tal coisa. É a mesma coisa se eu quiser me referir ao presidente que ganhou as eleições, dizer que todo mundo daquele lado são de acordo. Acho que não. Porque tem gente boa e tem gente ruim em todos os partidos, nas famílias, em tudo que é lugar. Tem gente boa e tem gente ruim. Só que a gente não pode, que nem eu sempre falei, nem todo mundo que votou no presidente que ganhou as eleições é ladrão. Eu acho que tem gente boa. E nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bom. Então, tem de todos os lados isso aí. Só que tem que respeitar. Eu acho que falar isso para o cidadão, eu acho que, em primeiro lugar, nós, como vereadores, a gente tem que respeitar a população, como político, como a gente tem que respeitar o resultado das urnas. Se foi tudo legal, a gente tem que respeitar, não tem por que questionar, mas concordar, ninguém é obrigado a concordar com o resultado, né? Eu queria que o meu candidato ganhasse, não ganhou, a gente tem que aceitar. Isso faz parte da democracia. Então, só queria que não levasse para esse lado, porque tem quase 60 milhões de pessoas que votou no presidente derrotado e merece o respeito como merece o respeito quem ganhou as eleições. Era isso, por enquanto, senhor presidente. Agradeço a atenção.
Quinto vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia, nossa saudação, aos ouvintes da 87.9 também, pessoal que nos acompanha via transmissão, a nossa saudação. Senhor presidente, eu queria iniciar aqui formalizando uma indicação, né, que a secretária pode redigir depois, a indicação de patrulhamento do Planalto ao senhor Elísio Maia. É um pedido que eu faço com a concordância da nossa bancada, porque está precisando. Né? A gente vê que ali é necessário, a gente já fez vários reparos na estrada do Capão Grande, no Varejão, na Coxilha Alegre, e está faltando aqui um trabalho mais acentuado, mais bem elaborado, aqui na parte aqui da saída da cidade para o Planalto, até o seu Elísio Maia, contendo também aí entradas de propriedades, né? alguma manutenção necessária, né? E que, se possível, a administração informar para a gente quando for fazer esse trabalho, para a gente poder alertar as pessoas daquelas localidades aí para se organizar e que a gente possa fazer uma recuperação como tem que ser, uma boa recuperação nessas estradas, porque a estiagem está seco e a estrada realmente está precisando de uma manutenção. Tá? Então, queria solicitar essa indicação aí para que, posteriormente, a gente encaminhe ao Executivo Municipal. Queria falar para a Franciele que eu vou levar o pedido aqui da questão das pedras que estão na rua. Pelo microfone, vereadora, que daí fica melhor.
Sim, porque é bem na esquina ali, aí às vezes fica o pessoal vai jogando e vai vindo para o meio, aí quando vai fazer a curva, tu faz mais a...
Qual seria a rua?
Ali na rua Ipiranga, ali, que vale para casa.
Tá.
Bem no lado ali da Fabiane, ali.
Tá, Ipiranga. Tá bem. Tá. A questão da... Tá, então eu vou encaminhar o pedido da vereadora. Aqui tem outra questão aqui que a vereadora falou, que é a questão da segunda camada do asfalto da Ipiranga também, né? Tá, ali é o seguinte, é um projeto que tem, ele é feito em etapas, e o governo estadual repassou uma parte do recurso, e assim que chegar a outra parte, a empresa vem e coloca a última camada, a camada final, para encerrar aquele asfalto ali, que vai ficar muito bom, já está bom, né? E vai ficar melhor ainda com essa segunda camada. Mas ela depende do repasse do recurso do Estado, né? Eu vou procurar informações para poder ver se eu consigo trazer aqui, quem sabe, na outra sessão, a informação já mais precisa em termos de tempo, tá bem? A questão do asfalto, da 825, né? Eu quero já agradecer à administração por ter incluso lá a faixa elevada, né? Não se chama de quebra-mola, né? Mas ficou muito legal, ficou pintado, sinalizado, ninguém pode, né? E realmente a gente chegando ali, a gente nota que tem que tirar o pé, tem que reduzir. E aí que a gente vê como a gente às vezes anda rápido, né? Às vezes a gente não percebe, mas com a faixa elevada lá deu para ver que ela era muito necessária, portanto quero dar razão aos moradores daquele trecho ali, porque realmente as pessoas passavam ali, né, às vezes até sem se dar conta, né? E agora com a estrada boa, com o asfalto, seria mais fácil ainda de acontecer um problema ali. Então queria agradecer à administração por ter atendido o nosso pedido na colocação de uma faixa elevada naquele ponto. A questão da largura do asfalto, né? Que a vereadora também falou que nas laterais, né?
Nas laterais, porque ali no costume tu viu que fica um carro bem certinho.
Isso, tá, mas é que assim, ó, existe um projeto e existe a largura oficial do trecho, né? Então, o que que a empresa seguiu? A empresa seguiu a orientação, as medidas de acordo com a largura especificada no projeto, né? Então, só para esclarecer, esses trechos aí, de repente, a gente vai ter que buscar uma outra maneira, ficaria muito bonito, né? Se a gente conseguisse, né, colocar, né? Mas, é por aí a questão, né? Em todo caso, a gente vai tentar buscar maiores informações para trazer. Pois não, vereadora?
Porque tu viu, olha, se tu analisar lá, eles vieram parelhinho, né? Um pouquinho para lá do colégio. E aquele pedacinho do colégio, eles já não fizeram nada, né?
É, realmente. Então, esse trecho ficou assim. A gente vai tentar ver. Quem sabe, de repente, futuramente, a gente consiga um recurso, se consiga uma verba, um apoio do Dyer, do Estado, para a gente conseguir fazer esses arremates. Ficaria bonito. Na verdade, a gente vê isso também. A gente vê que é preciso melhorar. A questão das águas, que é a preocupação também da vereadora, é minha preocupação também, da nossa bancada. E hoje, falando com o executivo, né, eu falei para ele mais uma vez que nós estamos tendo problemas de demora na solução dos problemas de abertura de poços artesianos. As coisas estão demorando. Uma hora é por causa de licitação, outra hora é por causa da empresa, e aí sim vai, né? Então nós estamos tendo um problema. E eu falei o seguinte, ó, nós vamos ter problema esse ano, talvez mais cedo do que o ano passado, né? E talvez em grau maior, porque a gente não sabe as previsões, né? As previsões pode ser que contrariem, né? Mas é um problema a questão da água, né? A gente vê que os reservatórios não conseguiram sustentar uma quantidade razoável de água, e nós estamos saindo do inverno, entrando recém no verão, então é preocupante a situação aí. É uma questão que a gente colocou. A gente sabe da preocupação do executivo, a gente sabe também da lentidão de alguns processos aí que às vezes seguram demais esta, a execução desse trabalho. Eu queria falar também aqui dos calçamentos da segunda etapa, né, que continua. Agora tem um calçamento lá na Centenário, né, na rua Vitório Tuzzi, depois aqui na Vila Nova, Bortolo Cogo, e no Jardim das Hortênsias nós temos a execução de mais um trecho ali, que é compreendido ali na rua Pedro Disconze, né? Então, só para colocar para a comunidade. E também, colocar para a comunidade o seguinte, a terceira etapa de calçamentos, né? É um compromisso da administração, e a gente vem discutindo com o executivo a questão de recursos, a questão de como fazer, e nós estamos, está indo para a licitação então aqui, ó, mais algumas ruas que eu vou citar aqui para as pessoas que estão acompanhando a sessão. A terceira etapa de calçamentos, rua Dileta de Elevado de Quaço, rua Francisco Lovato, rua Pedro de Ponte, rua Pedro de Elevado Sobrinho, rua Davi Cadó, rua São José, rua Alexandre Manente, rua São Francisco e rua Marcos Munareto fazem parte da terceira etapa dos calçamentos no município de Nova Esperança do Sul. Né, conversando hoje com o executivo ali, rapidamente ele me passou essa relação. E a gente quer dividir com as pessoas de casa, porque a gente sabe, né, Rogê, da dificuldade que é para aquelas pessoas que não têm esse serviço, que o município não oferece o calçamento, como é difícil para eles. A gente que tem rua com calçamento, a vida do dia a dia para nós é muito melhor. É muito melhor, nós temos outra qualidade de vida. Então, quero repartir com a comunidade essa notícia, uma notícia boa, é uma notícia que empolga as pessoas. Nós temos dificuldade na questão parte financeira, estamos correndo atrás para ver se encaixa ali, né? É um problema, porque aqui vai um bom valor, né? Mas é um compromisso da administração correr atrás, buscar recursos para vencer mais essa etapa, que seria a terceira etapa dos calçamentos. Falar um pouquinho de política no 1 minuto e 20 segundos que eu tenho aí. Eu acho que a eleição, o debate e a questão política já passou, porque a eleição já se deu, já temos um vencedor, né? Então eu acho que a democracia, eu acho que o Rogê aqui falou muito bem, e eu entendi quando o vereador Rogê falou de apologia, essas coisas assim, são, não queremos falar do nosso pessoal, são ações que a gente vê nas notícias, na imprensa, e que realmente são revoltantes porque são contra a democracia. Né? Por exemplo, essas manifestações de caminhoneiros, é contra a democracia. Venceu o A ou venceu o B, eu acho que agora o momento é como falou o Rogê, agora o momento é de baixar as armas, trabalhar pelo Brasil, daqui a 4 anos tem outra eleição, né? E aí sim é um novo debate, é um novo processo eleitoral que vai se iniciar. Mas por hora eu acho que o resultado, as mesmas urnas que elegeram o atual presidente, que agora sai para dar lugar para o outro, foi as mesmas urnas inquestionáveis. As mesmas urnas que deram a vitória para ele, agora deram a vitória para o outro. Então é incontestável. São medidas que eu acho que a gente tem que ter o bom senso de aceitar, né? E política é assim, se ganha, se perde, né? Então são os fatores que... Já encerro, senhor presidente. São fatores importantes, mas que acima de tudo a gente possa estabelecer um diálogo de respeito, um diálogo de boas maneiras, de boas práticas, para que a democracia seja sempre a vencedora, que é o melhor para todos nós e é o que tudo que nós queremos. Obrigado, senhor presidente.
Sexto vereador, Daniel Walter Frizo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, pessoal que trabalha conosco aqui na casa. Nosso amigo Danilo, que nos prestigia aqui hoje, e aos nossos ouvintes da 87.9. Hoje gostaria de fazer um relato que eu vi na cidade e até gostaria de ver se algum dos vereadores sabe me informar porque o carregador novo, uma máquina pesada, estava sendo utilizada para recolher os galhos, os ciscos da cidade. Todas as retas, será que estavam estragadas? Não tinha uma máquina mais leve, mais adequada para esse serviço? É, seria bom, se alguém souber, trazer a resposta aí na sessão seguinte, porque eu acho totalmente desnecessário o uso de uma máquina daquelas para esse tipo de serviço. Às vezes a gente cobra para recolher os entulhos, as coisas da cidade, mas eu acho que cada máquina é adequada para o seu serviço. Acho que todos concordam comigo nesse sentido. Depois, quando eu realmente preciso de uma máquina pesada, ou está com um problema aqui, ou outro ali, não tem. Outra coisa, também concordo com esse pedido do vereador Celino sobre os reparos nas estradas ali para baixo, me incluo nesse pedido. E gostaria também, se você confirmasse a previsão de chuva aí boa, podemos consultar nosso colega aí, meteorologista, né, Roger? E ver se realmente você confirmar que desse uma pincelada geral nas estradas aí. Está ficando bom o serviço, né? Mas essa estrada grande aqui do Capão Grande também já está bastante esburacada e devido ao tempo está seca, né? Estrada dura. Então, aproveitar quando tiver umidade é igual a planta, né? Temos que aproveitar o tempo. Hoje também gostaria de entrar, e como todo mundo está falando, questões das eleições. Claro, todo vereador tem direito de se manifestar, toda a população tem. Temos que aceitar os resultados, temos. Mas eu acho que assim, quando a gente se fala em democracia, tem que ter um certo cuidado, porque se for analisar bem essas eleições, a democracia que a esquerda tanto defende, ela não cumpriu, porque foi uma eleição totalmente tendenciosa. A mídia bateu diretamente durante os 4 anos do atual presidente. Agora, no período de campanha, foi uma vergonha. O nosso judiciário totalmente a favor do presidente que ganhou as eleições nas urnas, que, entre aspas, estão sendo discutidas aí se foi ou se não foi. Uns dizem que é as mesmas urnas que elegeram, outros dizem que não. Então, vamos esperar os resultados aí. Se existe alguma coisa, com certeza vai aparecer. Temos que respeitar em momento a vitória do candidato, do PT, mas essas manifestações, que muitas coisas que as mídias mostram, continuam sendo tendenciosas. Às vezes pega os fatos isolados lá, mas tem muita manifestação que está sendo pacífica, está sendo de um povo que não aceitou, que acha que houve injustiça, está se manifestando. Aí pega uns fatos isolados e divulgam. Vocês podem analisar. Olha a nossa mídia aí, ó. Toda a mídia aberta do Brasil, sempre houve uma tendência para o candidato da esquerda. O nosso judiciário, o STF, descaradamente um escândalo jamais visto na história do Brasil, até está uma vergonha mundial, as falas. Então, essas coisas aí, vem falar em democracia. Não é bem assim, democracia, quando realmente é. Agora, quando é assim, uma piada, aí não sei até onde vai a democracia. Então, fica a revolta, com certeza fica. Mas aguardaremos, quem sabe um dia a verdade aparece, afinal o Brasil vem sendo saqueado desde 1500, desde que descobriram o Brasil vem sendo saqueado. Então é isso aí, por isso seria hoje, muito obrigado.
Sétimo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhora vereadora, nosso secretário, Danilo, que é nosso presidente aqui, depois vai sortear um corte de cabelo grátis para um dos vereadores aí. E o pessoal de casa, meu boa noite. Eu queria aqui agradecer o pessoal que tiveram no nosso almoço no dia 2, lá na Leão, que foi bom. O pessoal participou. Queria agradecer esse pessoal que esteve lá. A Franciele falou em faixa elevada lá. Aguarda que logo, logo sai, vereador. Eu esperei 4 anos e não saí. Tu vai ter essa privilégio, vai sair. Assim que vem uma carga de picha aí, que vem ter outras faixas para fazer, vamos fazer a tua também. Né? Eu acho que tem gente que queria saber o que eu ia fazer na segunda-feira aqui. Aquele dia eu disse que eu me manifesto na segunda-feira. Eu disse que ia me manifestar na segunda-feira, porque hoje eu sei qual é o governo que estão aí, qual é o presidente. Está mais fácil de eu dizer. Né? Então o pessoal estava curioso. E eu estou feliz hoje. estou feliz com aquilo, com os resultados da eleição. Eu vou começar aqui no governo do estado, que eu não concordo com o tipo de coisa que o que perdeu se manifestar, dizendo, ó, esse é o ano que vem vai ter uma primeira dama. Para que esse preconceito? Para que esse preconceito? Gente dele não votou, né? Não votou nele. Né? Hoje a pessoa nasceu de um jeito, é daquele jeito. Um nasceu pobre, outro nasceu rico. Né? Um tem um defeito de um lado, outro tem do outro. O que é que aconteceu? Ganhou a eleição, deu uma lavagem de voto aí. Então é para ver assim como é que é a democracia. Aquilo, os colegas falaram aquilo. Então, assim, eu achei, quando teve o debate, não apertou a mão do cara. É a mesma coisa, eu sou vereador, colega de qualquer um aqui, mas não tenho nada, uma vírgula com ninguém, somos amigos aqui, não temos nada. Se eu perder a eleição, né, eu vou apertar a mão do cara, tu me ganhou no voto. Né? Então, isso aí, ó, isso é democracia. Ele perdeu, mostrou. Tomou uma lavagem de voto. Né? O próprio debate do Lula e o Bolsonaro. É mentiroso. É uma vergonha estar ouvindo aquele tipo de coisa, dois presidentes aí, com aquele tipo de debate. Nós envergonhamos aquele tipo. Nós, vereadores aqui, não fizemos esse tipo de coisa. Não, a Câmara de Vereadores aqui nesse microfone, nessa aqui, ó. Eu não assisti o último debate. Não assisti. Por quê? Aquele tipo de debate não é o que o povo queria ouvir. Eu acho que ele queria ouvir umas ação, né? Então, assim, ó, nós entristece da política quando vai para um lado desse jeito aí. Né? Tu vai assistir um debate, mas o debate, nós aqui, que não temos aquele estudo que para ser presidente, que nem eles lá, mas não falemos o que eles falam, né? Então, assim, ó, outra coisa ali, ó, o povo escolheu o Lula. Temos que engolir, ficar quieto. O Bolsonaro levou 48 horas para vir se manifestar. Uma coisa que eu achei muito bonito foi do presidente da Câmara, foi do presidente do Senado, no mesmo dia se manifestaram, falando de democracia e falando que estão aí para que o governo tenha sucesso, que isso assim, assim que tem que ser. É a mesma coisa que nós vereadores aqui, ó. Não interessa o prefeito, nós estamos aqui para defender Nova Esperança, né? E eles não engoliram. A maioria dos bolsonaristas não engoliram aquilo ali, acharam que não era aquilo ali. Né? Mas a verdade é aquilo ali, deu para ver que todos os outros países mandaram parabéns para o Lula que ganhou as eleições. Todos os outros países, inclusive até o Papa. Por quê? Porque ele está no caminho certo. Então, não existe, depois quando perde, diz, roubaram a eleição. Estão querendo pregar isso. Não tem isso aí. Perderam a eleição, baixa as orelhas e fica quieto. Vamos tentar daqui 4 anos. O Lula deu uma lavagem aí, porque ele está no terceiro mandato. Se ele não prestasse, ele não estava aí. Minha casa e a minha vida vai voltar. E o Mais Alimentos também vai voltar. Porque aqui mesmo, aqui em Nova Esperança, aqui tem vários tratores aí. Uma época era só na descida aqui, ó. Aí teve Mais Alimento, que tem uns que nem dizem Mais Alimento, dizem Mais Boia, né? Esse palavrado assim. Então, vamos acreditar no homem. Por que ele voltou lá? Vamos acreditar no salário mínimo melhor? Aqueles que estão passando fome votaram nele. O Bolsonaro falou, gasolina 4 pilas. Mas eu não vi nem um dia ele dizer que o óleo diesel estava 7 pilas. Nenhum dia eu ouvi ele dizer que o óleo diesel estava a 7 pilas. E o dia vai na bomba aí, ó, se não está 7 pilas. Né? E para eu ir na lavoura com o trator, eu tenho que ter óleo diesel. Né? E outra coisa que eu não aceito Eu não aceito. Eu concordo, cada um vote quem quiser. E esses manifestos que tem aí, Até talvez o presidente não tenha culpa. Talvez. Mas tem gente grande por trás. O caminhoneiro não está aí sozinho. Não está aí sozinho. Né? Perdeu as eleições, agora vai fazer manifesto. Perdeu, fica quieto e vai fazer campanha de hoje em diante para ver se derruba daqui a 4 anos. Né? E o Bolsonaro só ganhou a eleição passada porque o Lula estava preso. Se ela não tinha ganhado a eleição. Obrigado, senhor presidente.
Oitavo vereador, Márcio Zamnareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, o Danilo, que nos prestigia, pessoal de casa, meu boa noite. Gostaria também de aproveitar que o Dutra falou da estrada do Planalto, se desse para dar uma lidada na estrada do Capão Grande também, a hora que desce também. O pessoal está passando mensagem agora. A questão das águas, dos açudes do estado, se tem alguma previsão de quando vai começar a ser feito aqueles açudes que foi ano passado, que fizeram o sorteio e nem deram início ainda. O pessoal está meio preocupado com a questão das águas. Também, semana passada, eu falei do bueiro do Cláudio Rodrigues, com o vereador Neto, que ia falar com a secretária para fazer, não foi feito, ele precisa tirar umas madeiras lá e não consegue. Também gostaria de falar dos exames, sobre uma ressonância que um cidadão está com um problema, até gostaria de ver com a bancada do PDT, se desse para dar uma mão. Na verdade, ele viaja todos os dias, faz quase 500 quilômetros por dia, está com um problema no joelho e não consegue marcar a ressonância. Na verdade, marcaram a ressonância para ele estava viajando no dia. Ele viaja todos os dias, aí perdeu a vaga. E ele está com um problema sério no joelho. Se desse para dar uma mão para... Não quero que passe na frente de ninguém, só quero que resolvesse esse problema. Depois eu passo o nome do cidadão para vocês. Questão das eleições, eu também respeito a democracia, mas se tiver irregularidade, eu acho que tem que ser investigada, ambas as partes. E queria dizer também que a posse do novo presidente é 1º de janeiro de 2024. 23. Há muitas especulações que se vai entregar ou não vai, eu acho que a população tem que ter calma numa hora dessas, porque nos devidos dias vai ser resolvido esse problema e vai ser esclarecido para a população. E a questão do Papa, né? O Papa é baita no comunista. O Papa nunca se manifestou do lado do Bolsonaro. Não que o Bolsonaro pode ter defeito e pode ter. Mas é um comunista, é brabo aquele Papa. Isso eu não me tiro da cabeça. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno tem o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o pessoal que nos assiste aqui, o Danilo, a Silvana, e os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Segui as palavras do vereador Chita, da água cobrada na estrada do Capão Grande. Até eu não cobrei na sessão passada, porque estava esperando a chuva, aí achei que o pessoal ia dar uma mexida e ficou, então a estrada tem que fazer uma manutenção nela. Vou dar uma cobrada também no esgoto da Centenário, aquele esgoto ali tá uma palhaçada. Pode ser que na próxima sessão não preciso vir cobrar de volta aqui. Porque assim, ó, o vereador já está falando, o pessoal já entrou em contato comigo, eles vão fazer uma denúncia direto para pro pessoal que dessa área. Porque assim, ó, eles não aguentam mal aquele mau cheiro. E tem pessoas aí passando problema de saúde, na frente praticamente ali, e tá aquele esgoto correndo o céu aberto. O esgoto, ao invés de correr para baixo, ele tá vindo para isso, tá vindo para a rua, entendeu? Ele, ao invés de correr para baixo, ele tem dreno para baixo, só que ele tá subindo. Imagina o pessoal morando ali, o cheiro, o vento vindo. É brabo, né? Então, pedi o pessoal aqui, o Neto, o pessoal aqui, dá uma falada com o prefeito aí, que vão lá selecionar esse problema. E tem umas pessoas com problema lá de saúde lá, e se eles pedem, é sinal que estão necessitando. Agradecer também pela população que fez a votação aí, um escolhido vereador revelação também, deixar meu muito obrigado aí pela votação aí. Dá uma cobrada também do... A gente passa toda hora aí no carro do Conselho Tutelar, que está sempre ali, sempre no céu aberto, né? Um carro hoje que custa aí, eu creio eu, quase 200 mil, né? Mais ou menos uma faixa, e sempre no céu aberto. Como também esses carros da que tem aqui da saúde também. Imagina se toca de vir uma chuva de pedra aí com todos esses carros da saúde. O que vão acabar fazendo? Então, assim, ó, que o prefeito aí vê uma parte ali, fazer uma coberta, né? Uma coberta para botar esses carros embaixo, hein? Né? É tanto cobrado, tipo, vamos dizer, ah, vão cobrir a praça. Vão cobrir a praça. E por que não fazem, então, de repente, uma garagem para botar esses carros embaixo, né? Que a gente nunca se sabe, essas chuvas de pedra que acontece aí, uma hora termina com tudo aí fica brabo. Então, vamos falar também sobre a política também, no meu ponto de vista. Olha, a gente tem que aceitar as urnas, mas eu não concordo com o ex-presidiário, o Lula. Eu, para mim, não passa num ex-presidiário, né? É assim, ó, na realidade, ele já começou, o pessoal que... Ele já começou mal, ele já não podia ser nem candidato. Não podia nem ser candidato. Eu tenho uma criança lá em casa, cara, que vê, não é por eu, vê a mídia falando, cara. O Lula ladrão. Então, assim, fica... Eu discordo completamente. Como eu já falei, já dei voto para ele. E como o vereador Neto falou, eu não dou meu voto de confiança para ele. Ah, não dou meu voto de confiança. Um cara que roubou o Brasil inteiro, cara. Roubou o Brasil inteiro. Então, assim, ó, vamos ver o que vai acontecer. Até janeiro pode ser que aconteça alguma coisa. O pessoal tá fazendo as manifestações. Concordo com as manifestações. Porque o povo está vendo que a coisa não está certa. E estou faceiro para um lado. Que vamos começar a comer picanha. Vamos, a partir agora de janeiro, se ele assumir, que acredito que não vão subir, que não vai assumir, se assumir, vamos começar a comer picanha, que é. Eu não costumo comer picanha, sempre. Seria isso, seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 57, de 26 de julho de 2022.
Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei número 57 de 2022, de 26 de julho de 2022, que reestrutura o Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial de Serviços de Nova Esperança do Sul e da Outras Providências. Um dos eixos do programa Avança Nova Esperança tem por objetivo englobar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esportes e Lazer, a fim de que possamos avançar progressiva e economicamente em nossa região. Assim, os gestores vêm buscando meios para auxiliarem as empresas menos favorecidas, além de outros incentivos, e buscando mais melhorias, tratamos na presente lei do Fundines apenas sobre o Fundo para Indústria, Comércio e Serviços, pois o setor voltado ao Fundo da Agricultura apresentará lei específica em um momento oportuno. Conforme expendido, o presente projeto de lei tem o objetivo de expandir os investimentos fomentados por meio do Fundines, uma vez que o fundo se mostra um importante instrumento social de incentivo ao empreendedorismo e eficaz para amenizar e facilitar a manutenção das empresas beneficiárias em períodos de dificuldades financeiras. Dessa forma, salientando o compromisso da administração municipal e, em especial, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esportes e Lazer em criar e fortalecer programas voltados ao desenvolvimento e ao fortalecimento de quem tanto produz, gera empregos e renda ao nosso município, é que apresentamos as presentes alterações na lei que reestruturou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Serviços de Nova Esperança do Sul. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido